Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Reinaldo Azevedo, Vitor Laregina, Vitor Brown e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Começando para todo o Brasil, mais uma edição de Os Pingos nos Is. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia e a melhor análise. Os Pingos nos Is já está aí no seu rádio, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, em todos os lugares.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos Is.
Tudo bem, então vamos colocar os pingos nos Is. Boa noite, Vitor Prado.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Vitor Laregina.
Boa noite, Reinaldo.
E aí, tudo bem?
Tudo certo.
Tudo em ordem.
Explica uma coisa. Que paisagem está retratada na sua camiseta?
Ah, minha camiseta. Bonita, né?
Bonita.
Isso aqui é uma paisagem, é gelo, tem pinguins aqui, pinguins, passarinhos voando. É uma coisa meio Groenlândia.
Tem um farol, assim.
Tem um farol e tal.
Entendi.
Bacana, né? É uma estampa nova.
Homenagem à Groenlândia.
Isso, é uma homenagem.
Tirou o xadrez.
É. Olha aqui, eu quero mandar um abraço especial, prometi ontem. Atenção, a eles e a todas as pessoas que se manifestaram muito docemente ontem. Eu fui jantar com uma amiga no Bela Sintra, né? Não estou fazendo merchandising, não, tá? Até porque, graças a Deus, eu paguei a conta. Que é como deve ser. Eu fui jantar um Bela Sintra, atendido maravilhosamente bem, como sempre, pelo Carlos Bittencourt, nosso querido, nosso parceiro aqui da Jovem Pan. Comi um lagostim, o Esper, mas um lagostim, assim, de comer rezando, né? Comer rezando. E aí, várias pessoas do restaurante vieram falar comigo. Muito doces, fãs dos pingos, das coisas e tal. Cheio de dúvidas, é normal que tenham, sobretudo. Mas um abraço especial para o Neylor Piton e a Tereza Piton, casal, que estavam no Bela Sintra. São da Bahia, né? Ah, você conhece o Esper? Olha, o Esper conhece. Então pronto. Estavam lá, vieram falar, expressar sua admiração e tal. Foi muito legal, foi uma abordagem muito bacana deles e de todas as pessoas. Então o programa segue dedicado também para essa gente toda, tá? E pro Carlos Bittencourt, o melhor lagostim que eu já comi na vida ontem. O melhor lagostim que eu já comi na vida, inclusive lá no Bela Sintra. É isso aí. E ele acompanha a gente também, sabia? O Carlos acompanha. E ele veio me falar ontem que ele realmente acha que eu tenho alguma coisa de Alain Delon.
Ah, bom.
Que eu falei ontem.
Alguém tinha que ver a semelhança, né? Tava na hora, né? É tão evidente.
Ele falou assim, não, ele disse, acho. Ele falou com aquele sotaque característico, né? Aquele sotaque, quer dizer, nós temos sotaque, eles não, né? Ele falou com aquela melodia característica lusitana, disse ao Reinaldo. Acho impressionante que tenha tido. De você mesmo dizer isso, porque é evidente a olho nu.
A semelhança.
Ah, tá.
Eu acho que a comparação...
É uma versão aprimorada do Alain Delon, né?
Exato. Não, sou mais inteligente.
Isso. Claro.
O Blau foi mais longe, hein?
Olha lá. Cigarro, cadê o Blau? Vamos falar de coisa séria? Porra. Aí me pegaram no meio do mar quando era guerrilheiro. Aí também não dá, né? Mas até que eu era gatinho. Olha lá.
Ah, de longe, assim, é bem
de
parecido.
Longe, bem parecido.
As paisagens são muito parecidas.
Isso,
são árvores, né? Foto preto e branco.
Reportagem publicada pelo Estadão dá conta, agora com as tintas do surrealismo, professor Esper, da irresponsabilidade da Polícia Federal na divulgação da chamada Operação Carne Fraca. Como eu já disse aqui, a única carne que anda fraca no país é da institucionalidade. Vamos falar de uma cidade que tinha uma economia regular, estável, que garantia aos moradores uma vida digna. E da noite para o dia, sobreveio o caos. Estamos falando da cidade de Mineiros, no sudoeste de Goiás, com pouco mais de 60 mil habitantes. Parte importante do dinheiro que circula na cidade, da renda de sua população, de seu bem-estar, deriva da criação e abate de perus. Peru. Blum. Peru. Há nada menos de 219 granjas na cidade. Por dia, a unidade da BRF, que foi interditada, abatia 25 mil aves. Pois bem, tudo parou. Os criadores não têm a quem vender os animais. Desde a patuscada estrelada pela Polícia Federal, 150 mil perus deixaram de ser abatidos. O problema é maior do que parece. Em razão de especificações técnicas da BRF e da exigência do mercado comprador, o peso máximo do animal tem de ser 25 quilos. Acima disso, a empresa rejeita o animal. O peso médio de abate é, na verdade, 20 quilos. Ocorre que os animais que já atingiram o peso continuam nas granjas e continuam comendo e ganham peso. Se passar dos 25, que é muito provável, a BRF já não pode comprá-los. O frigorífico teve renovada sua licença sanitária em fevereiro, mês passado. Informa a reportagem que as granjas de Mineiros abrigam hoje 4,3 milhões de perus, que são mantidos em ambiente com ventilação constante, 27 graus. É caro. Há ainda uma questão gravíssima, também ambiental. Os perus começam a morrer quando atingem 25 quilos. Morrem por conta. Em mais alguns dias, esses 150 mil perus não poderão mais ser comprados pela BRF. Inexiste estrutura na cidade para fazer o abate e descarte dos animais. O que se fará com essa montanha de carne, de defunto, de peru? Vai jogar onde? Vai abrir uma grande vala, fazer um aterro, fazer o quê? O caso dos criadores de Mineiros é especialmente aflitivo, porque os animais estão crescendo. Eles precisam dar alguma destinação aos bichos e não se sabe o que vai acontecer. Mas as coisas vão além. Caminhoneiros, as pencas que faziam o transporte dos perus abatidos, também estão parados. Produtores agrícolas de matéria-prima para ração também estão no desespero. Brasil afora. Como afirmou um ouvinte deste programa, as despesas do produtor já foram contratadas. Ele já gastou o dinheiro. A situação é, sim, muito grave. E é pouco o que o governo pode fazer. E há pouco o que o governo pode fazer. Não tem muito o que fazer além do que está fazendo. Hoje, por exemplo, o Temer, em contato direto ele com o governo da China para tentar reverter a suspensão. Barreiras sanitárias, uma vez impostas, demandam tempo até que sejam revistas. Há etapas técnicas e tem de ser cumpridas. Mais passa o tempo, meu querido ouvinte, mais absurda a operação se mostra. Digamos que haja mesmo 3 dezenas de fiscais envolvidos com lambança. É claro que a PF deveria investigar e que a informação viesse a público, mas de outro modo. A atuação da PF poderia ser exemplar na identificação das fraudes, mas para evidenciar que o setor continua comprometido com a excelência técnica. Em vez disso, anunciou-se ao mundo que o país vende carne podre misturada com papelão e com produtos cancerígenos. Não tenho dúvida de que podem vir a público evidências de fraude aqui e ali. Nada, é claro, que justifique aquela barbaridade. E aí, eu nesse texto, no meu blog, eu abro o intertítulo, que se chama Clérigos Muçulmanos. O que os clérigos muçulmanos estão fazendo aqui? Num texto sobre peru e abate. Eu vou explicar. Muita gente desconhece essa informação. Em algum momento, eu já esbarrara nela, mas havia fugido da minha memória. Eu conversava ontem com um empresário da área, no telefone. Ele me pediu licença por segundos para dar uma resposta a alguém que lhe fizeram uma indagação. Ao voltar, desculpou-se. tinha de resolver uma questão aqui com um clérigo muçulmano. Eu falei, clérigo muçulmano? Eu tô falando com um cara que produz carne? E ele me lembrou que para ganhar o mercado internacional e ser líder, os empresários contratam, por exemplo, religiosos muçulmanos para que acompanhem o abate e processamento de animais. Deem uma olhada na sofisticação que há nesse ramo no Brasil. Sim, senhores, há regras no Alcorão para o abate. E os frigoríficos contratam religiosos, os que exportam para países muçulmanos, como funcionários mesmo, para certificar de que tudo é feito conforme a exigência. Chama-se abate halal. Eis as regras. Só se abate animais saudáveis. Bom, não é só no Corão, em qualquer lugar. Antes do abate, dizer a frase, em nome de Alá, o mais bondoso, o mais misericordioso. A faca tem de ser afiada para que a sangria ocorra de uma só, em uma só etapa. O corte tem de atingir traqueia, esôfago, artérias e veia jugular. Todo sangue se esvai. Esse é considerado um método piedoso. Eu suponho que haja uma adaptação do que está lá para a mecanização do abate, claro. Mas atestado pelo religioso. Os religiosos acompanham tudo para que a carne seja certificada e possa ser vendida a países muçulmanos. Por que lembrei isso num texto que começa dando conta do risco que corre uma cidade em razão da irresponsabilidade da PF? Para demonstrar que existe um setor de excelência no Brasil que vai a detalhes e cumpre exigências que são ignoradas por pessoas que não são da área. Eis aí, homens de Estado que manipulam instrumentos de repressão e coação, segundo regras do Estado Democrático de Direito, não podem atuar ao arrepio da lei que os legitima. Hashtag pronto, falei.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Certo? Se você é um homem da repressão, homem da lei, você tem que agir de acordo com a lei. Senão, você vai fazer o quê? Você vai transgredir a lei para fazer cumprir a lei? É isso, André? Isso está muito em voga hoje. Eu quero saber que diferença tem isso de um autoritário qualquer da ditadura militar. Tem alguma diferença? Não, né? Igual. Ali tem a lei. Aliás, os casos de tortura, atenção para isso, a lei da ditadura não permitia tortura. Tá em nenhum lugar isso. Quem torturou o fez fora da lei. O sujeito dizia, não, a lei é muito branda, a lei não serve. A lei para os meus propósitos não é boa. Então vou fazer por minha conta. Se eu deixar por conta da lei, vão prender o comunista, ninguém encosta nele, aí vão fazer interrogatório, aí ele não vai querer contar, aí eu vou perguntar, aí vai demorar, aí chega o advogado, aí não sei o quê, aí o torturador fala o quê? Deixa comigo. Vai lá, dá um tiro no joelho do cara, aperta o testículo, põe no pau de arara, sodomiza com um cabo de vassoura. E aí diz, tá vendo? Ele contou. Acabamos com o comunismo. Hã? Aí a questão é a gente saber se a gente condescende com isso ou não condescende. Eu não condescendo. Nem com isso, nem com muito menos do que isso. O que estiver fora da lei, não vale. Ponto final. Na democracia, fora da lei, não vale. Né? E não adianta a vovó Mafalda ficar esperneando o Janot, porque os procuradores dele deram uma coletiva ilegal e ele não tomou providência nenhuma. Além de contestar a matéria que ele sabe ser verdadeira. Ora... Falei. Nós fazemos este programa para quem? Fazemos este programa para o povo popular. Você que tem um smartphone, quer mandar mensagem de texto, de voz e vídeo para cá, deve fazê-lo, Vitor Brown, por qual número?
Prefixo 11 931 17 0620.
Muito bem, há alguma coisa aí? Alguma curiosidade?
Eu sou Domingo Nuzis, quem fala é Marco Antônio, eu sou de Tupã, interior do estado de São Paulo.
Opa.
Veja o outro lado agora, depois dessa operação irresponsável da Polícia Federal, denominada de carne fraca. Eu tenho um amigo que chama-se Custódio, ele é um pequeno criador de gado, do município de Clementina, uma cidade aqui próxima a Tupã. Nessa semana que nós estamos, o gado dele estava no ponto de abate. E dada as proporções dessa operação carne fraca, ele não consegue vender, não acha comprador para o gado que chegou no ponto de abate. E não acha comprador porque não, todo mundo fechou as portas. Então, isso já está dando reflexo até para o pequeno produtor aqui no interior do estado de São Paulo. Ele vai ter que manter o gado, vai ter que alimentar o gado, vai ter que hidratar o gado, vai ter que fazer vacina tudo novamente, muito provavelmente, porque não acha comprador já com reflexo dessa operação irresponsável novamente da Polícia Federal.
É isso aí. Atenção, os... ontem eu tirei o sarro, né, que a esquerda quer fazer uma CPI, né? É, que tá com a lista e tal. E eu disse pros ruralistas, entrem, peça o CPI mesmo, para saber, chama o delegado lá, vamos saber como é que essa porra se fez. Né? Porque a esquerdalha tá, não quer saber, a esquerdalha acha. Quer dizer, quando o esquerdista lê que deixou de entrar no Brasil por dia 63 milhões de dólares no país, com a suspensão das exportações de carne. Quando ele lê isso, ele pensa assim: olha, o ruralista deixou, o pecuarista deixou de ganhar 63 milhões de dólares. Não, animal! Primeiro que é o país. E segundo, que são 6 milhões de empregos diretos e indiretos só na cadeia da pecuária. 6 milhões. Bote numa família de 3 pessoas, em média, vai. Você está falando de quase 20 milhões atingidos só aí. Aí você pega as famílias atingidas na agricultura, que fornece o material que faz a ração dos animais. Aí tem os caminhoneiros. E não vai acontecer nada. Não é possível, não vai acontecer nada. Houvesse realmente movimento no Brasil independente e que pensasse e que fosse realmente liberal, o que ia se reivindicar agora, de verdade, como eu queria no passado, antes disso, uma lei que combata abuso de autoridade. Que liberais de bosta são esses? Que quando o Estado toma uma atitude autoritária, tirânica, contra indivíduos e contra empresas, ficam absolutamente calados e ainda têm a ousadia de gritar contra políticos. Que coisa nojenta, que coisa asquerosa. Vamos seguir.
Eu tava vendo o Face, ele, Wagner Moura e alguns outros artistas que eu já vi passar pela Globo, falando de terceirização. Falando que os grandes patrões querem terceirizar tudo, querem ver o povo escravo ganhando pouco e blá blá blá, aquela blá blá blá. Eu te pergunto o que você acha da terceirização, tá bom? Valeu, obrigado. Uma boa tarde a todos aí dos Pingos nos Is.
Eu sou favorável. Eu sou favorável à terceirização. Evidentemente, você tem que fazer segundo algumas regras. E o que se está tentando é que haja regras. Agora, sou favorável à terceirização porque a estrutura na empresa privada, a estrutura de contratação, considerando cadeia de impostos, é muito alta. E você pode baratear isso. E atenção, a coisa pode resultar melhor para todo mundo. Então, sou favorável. Não vejo nada demais. O Wagner Moura tá triste. Será que todo mundo que faz cinema no Brasil, lá a turma que faz cinema com ele, todo mundo é contratado? Todo mundo é CLT? Hein? Até o figurante? Hein, Wagner Moura? Aquele figurante que passa lá atrás? É contratado? A equipe técnica de imagem, de som, a produção. Isso, produção. Será que a produção... A produção é do próprio diretor? Sim, o diretor contrata funcionários, produção, CLT, carteira? Não. Ah, não, mas na nossa atividade artística... Oh, claro. Bom é pontificar em Ipanema, Leblon e Copacabana sobre o mundo, né? E lá, ganhando o saláriozinho da Globo e fazendo proselitismo junto a coleguinhas de esquerda. Não é isso? E sem contar que é o seguinte, né? Dá vontade... O Francis... Já falei isso aqui uma vez. O Francis dizia que ator não pode ser muito inteligente. Bom, grande ator não é muito inteligente, segundo ele. Tinha lá uma teoria sobre isso. Que a pessoa muito inteligente não conseguiria ter o devido comprometimento com o papel que está fazendo. Uma tese. O Wagner Moura é um grande ator. É um grande ator. E ele não me parece, de fato, muito inteligente. Que coisa, né? Pelo menos em relação a ele, eu acho que o Francis está certo. Ele não me parece muito inteligente, porque ele fala sobre coisas cujo conteúdo ele ignora. Ele não sabe nada de terceirização, né? Como ele não sabia nada sobre impeachment, como ele não sabia nada sobre lei. Até aí, Reinaldo, só as pessoas que sabem têm o direito de falar. Eu tô dizendo que eu não tenho o direito de falar, tô dizendo que eu pode falar, mas eu falo é bobagem. O que me incomoda é o cara ser uma celebridade numa determinada área e ele queria usar essa celebridade para pontificar em outra, entendeu?
A Camila Pitanga gravou vídeo sobre a reforma da Previdência. Isso. Também.
Lembram-se um vídeo, quando foi para a construção da usina...
Belo Monte,
que ela chama uma gota d'água.
Com vários atores, né?
Um monte de ator da Globo falando que inunda tudo, tal. Aí eu fui fazer a conta do tamanho da inundação do lago. Daria, assim, de novo, né? Aquela conta que eu já fiz. Para uma pessoa de 70 quilos, seria o correspondente a uns 300 gramas. Menos até. Era uma parte ínfima, mas tão pequena que não tinha a menor importância. Né? Então as pessoas ficam falando que dá na telha. Eu sou uma pessoa muito conhecida por causa do programa de rádio. Né? Então, as pessoas param, vêm falar comigo, eu sou muito conhecido. Agora então eu pego a reputação que eu tenho como locutor, como âncora de um programa de rádio e saio opinando sobre física quântica? Não que eu não possa, que eu sei, mas eu não o faço. O que mais?
Alô, Reinaldo, aqui quem fala é o Diácono Túlio. Essa operação carne fraca, graças a Deus, aconteceu na época da quaresma, época que a gente come menos carne, ou melhor, evita comer carne alguns dias da semana. Até a Páscoa, ninguém está mais lembrando disso e vamos voltar a comer carne de boa. Um abraço.
Olha, tomara, querido. Não, sabe que no mercado interno eu não tenho... Eu não vi. No mercado interno é provável que não tenha grande impacto. Eventualmente pode até ter um, não sei. Precisa ver como é que é essa coisa do escoamento e tal. Não exportando, fica aqui, né? Uhum. Vai fazer com a carne. Poderia até levar uma queda de preço. Aliás, tende a levar. O problema, meu querido, é o mercado internacional. Né? O problema são os 14 bilhões de dólares que nós faturamos, que o Brasil faturou no ano passado. Né? Isso num momento especialmente difícil. Né? Então, perder esse dinheiro, ou haver um tombo grave aí, é coisa muito séria. Né? Tem mais? Vai.
Alô, pessoal do Pingos dos Is. Aqui é o Fernando de São Paulo. Ô, tio Rei, e Vitors, queria que vocês me ajudassem numa coisa.
Ih, vem sacanagem.
O que a Marina Silva tá achando disso tudo aí da carne? Um abraço pra vocês.
Verdade.
É mesmo, Marina.
Verdade.
Marina, você...
Demoraram pra me procurar, né?
É verdade.
Até antigamente agora... as pessoas me procuravam de cara. Olha o que você tá achando da carne.
Aliás, a senhora gosta de carne? Você come carne, Marina?
Não.
Não, você é vegetariano, né?
Nada.
Tem alergia. E você acha que essa carne tá contaminada, não tá? O que você acha que você tem que fazer?
Eu acho que existe a ganância. Mas eu não confio em nada. Nem alface eu confio também. A única coisa que eu confio é a luz. Mas tem que ser uma área não poluída.
Ah, entendi.
Meu Deus, que é isso?
É. Um peru você nunca comeu?
Não.
Não, então tá certo. É, tem mais coisa? Acabou, não, comercial? Mais uma, vai. Opa,
olá,
vídeo.
Boa noite.
Boa noite. Ó, o peru.
Boa noite, Vitor.
Oi, peru.
É, parabéns pelo trabalho. O meu nome é Jaime, sou aqui de São Paulo.
Quem tá vendo pela internet tá mostrando um peru.
Eu adoro o programa de vocês. É. Vocês passam depois informação com muita clareza. Não concordo com tudo que você fala, Reinaldo. Porém, você faz uma coisa que eu gosto muito. Você me faz pensar. E isso é excelente. Já mudei de opinião algumas vezes com os seus argumentos. Eu tinha uma opinião contrária, você argumentava e eu mudei minha opinião. Outras não, outras eu continuo convicto. E é disso que se faz a democracia. Parabéns e continue o ótimo trabalho. Muito obrigado.
Belíssimo depoimento. Às vezes ele muda e às vezes ele continua convicto. Ah, não. Convicto. Às vezes muda, às vezes convicto. Às vezes com o Reinaldo, às vezes convicto. Meu querido, é isso mesmo. Eu sempre deixo claro aqui que o que eu não abro mão é de a minha opinião estar assentada num fato. Isso sim. O fato é esse. A partir desse fato gerador, eu tenho uma opinião. E as pessoas podem concordar ou não. Né? Às vezes sim, às vezes não. Ah, todo mundo que discorda de você é imbecil? É claro que não. Tem um monte de gente que discorda de mim, é brilhante. Mas pensamos coisas diferentes, ué. Né? Assim é na democracia. Tá certo? Agora, o que eu não aceito é que se transija sobre algumas questões de princípio. Aí não. Quer dizer, o que é inegociável? Pra mim, no Estado de Direito, seguir a lei é inegociável. Acabou. Então, seguir a Constituição é inegociável. Hã?
Os pingos nos is.
E vamos continuar com os pecados da carne? Olha aí, quer ver como são as coisas? Quer ver como os brasileiros reais, aqueles que não entram na conta dos senhores da PF que fizeram aquela patuscada? E eu insisto, viu? Recebi outra mensagem de um agente da PF. Ah, não fale assim da gente. Não estou falando mal de agente de PF. Vocês sabem, e a própria Polícia Federal admitiu, que foi um erro brutal tudo aquilo. Né? O problema é que há pessoas reais por trás disso. Que hoje é assim. O que há de, eu acho impressionante, é essas forças que hoje estão se agitando um pouco mais, esquecem que tem uma coisa chamada povo real. Né? Que há pessoas por trás daquelas equações. Pessoas que votam, inclusive. Para a tristeza de vocês, mas votam. Vai, Vitor.
Zé Reinaldo, a JBS afirmou hoje em nota que suspendeu por 3 dias a produção de carne bovina em 33 das 36 que a empresa mantém no país. Para a próxima semana, a companhia irá operar com uma redução de 35% da sua capacidade produtiva em todas as plantas. Diz o texto, essas medidas visam ajustar a produção até que se tenha uma definição referente aos embargos impostos pelos países importadores da carne brasileira. A JBS ressalta que está empenhada na manutenção do emprego dos seus 125 mil colaboradores em todo o Brasil. Países da União Europeia, China e Coreia do Sul, entre outros, decidiram barrar temporariamente a compra de carne do Brasil após a operação da Polícia Federal. Nos últimos dias, como destacamos no programa de ontem, a exportação da carne brasileira despencou.
É isso aí. Então agora...
É. Só para lembrar o número que a gente deu ontem, as exportações dos dias úteis de março era de 63 milhões de dólares e agora está em...
Por dia.
Por dia. E agora desde sexta-feira, na terça-feira, aliás, na terça-feira, a venda ficou em apenas 74 mil dólares.
Que é praticamente zero, né?
É.
Praticamente nada. É, tá aí. Agora, então, veja, a JBS, vamos suspender em 33 das 36 unidades de produção por 3 dias. Depois uma redução de 35% em cada planta. Né? Aliás, essa paralisação certamente está sendo feita para ajustar os procedimentos. Né? Você imagina o que isso significa em termos de logística, né? De máquinas, equipamentos, mão de obra, etc. Né? Você não vai precisar ter toda aquela gente lá dentro para processar 35% menos, ou correspondente, redução de 35%, 35% menos de carne. Então, assim, são coisas gigantescas. E é claro que se demora, que ninguém sabe quanto tempo, se o Brasil for bem sucedido em convencer os importadores, tá, então Hong Kong, por exemplo, tinha suspendido a importação de peru da BRF e voltou atrás.
A Coreia do Sul, né?
A Coreia do Sul, desculpa, não foi Hong Kong.
Hong Kong manteve suspenso.
Não, Hong Kong manteve, a Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul voltou atrás, sei lá, se convenceu. Agora, barreiras sanitárias são sempre coisas muito complicadas. Que aí você mexe com a questão da saúde pública, a notícia vaza, vai ter que ser um especialista em não sei onde, depois... Se isso demorar, digamos, 4 meses... É desemprego na certa. Aliás, já vai haver. Já vai haver. Né? Mas aí pode ser uma coisa em escala muito grave, realmente.
Economias de cidades que contam com fábricas dessas grandes... A economia dessas cidades também vai despencar?
Claro. Claro, despenca tudo. Despenca a renda, despenca o...
Cidades no interior de Santa Catarina, Paraná.
É isso. Vai tudo pro brejo. E eu insisto. Vai acontecer o quê? Hein? Quem que vai pagar por isso? Ai, vamos pra rua falar contra políticos. Vamos. Vamos falar que... Ah, ninguém toca na PF. Isso, ninguém toca na PF. Não que eu quero que toque, não. Só quero que as pessoas respondam pelas merdas que fazem. Hã?
E como elas podem responder, Reinaldo?
Hoje é muito difícil. O que pode acontecer é o seguinte. Você tem uma possibilidade... Por exemplo, se essas empresas, digamos que se comprove que essas empresas estão fazendo tudo certo, tal, que tudo não passou, né? Evidentemente, elas podem acionar o Estado. Pode processar o Estado. Pode-se tentar responsabilizar de algum modo, existe caminho legal para isso, uma responsabilização da autoridade que fez a besteira, mas é uma coisa difícil. Não tem lei para isso específica. Isso tem de ser. Existe uma lei que combate abuso de autoridade no país. A lei é fraca. A lei da ditadura, a lei de 65. É uma época em que não se procurava combater muito abuso de autoridade, né? Então ela teria que mudar. E essa lei não existe. E é por isso que eles não querem. Uai, se tem uma lei que combate abuso de autoridade, procurador que dá coletiva em off vai ser punido, né? Se tem uma lei que combate abuso de autoridade, delegado que acaba com a produção de carne no Brasil em um dia, também, né? Mas eles não querem. Querem continuar tudo como está. Né, André Cito?
Os pingos nos is.
Hoje um ouvinte fez uma pergunta sobre terceirização e nós temos aqui um bloco de coisas sobre terceirização. Houve uma votação ontem, mas ela serviu de um sinal de alerta para outras coisas. Com qual Vitor eu falo?
Esse.
Então vamos lá.
Barba, Renato.
O marrom.
O meu pedileto, cada baba.
Ah, bom. Tá bom.
Porque esse menino é muito coxinha.
Tira a barba.
Você tem cara de que vai protestar contra político da rua.
Lavajatista. Não dá, né?
Não gosto. Renato... Agora de você eu gosto, porque você, a gente nota que tem povo aí, de verdade.
Isso é popular, né? A Câmara aprovou ontem à noite o projeto de lei que libera a terceirização do trabalho e também altera as regras para a contratação temporária. O texto foi aprovado por 231 votos contra 188, com 8 abstenções, e agora segue para a sanção do presidente Michel Temer. O projeto permite a terceirização, inclusive das chamadas atividades fim das empresas, e amplia de 3 meses para até 9 meses o período dos contratos temporários, 6 meses renováveis por mais 3. Atualmente, a legislação veda a terceirização da atividade fim e prevê que a prática possa ser adotado em serviços que se enquadrem como atividade meio, que são aquelas funções que não estão diretamente ligadas ao objetivo principal da empresa. Um exemplo, uma fábrica de sapatos não pode terceirizar nenhuma etapa da linha de produção, mas sim atividades não diretamente relacionadas ao produto final, como serviço de copo e cozinha, de segurança ou de limpeza.
Pois é, A questão aí é a seguinte, trata-se de adaptar pura e simplesmente a realidade do mercado de trabalho ao desenvolvimento tecnológico. Só isso. Né? Bom, atividade jornalística, qual é o fim da atividade jornalística? Da notícia. Quer dizer que eu não posso ter um jornalista, uma empresa não pode contratar uma empresa de comunicação, um grupo de pessoas de uma empresa para fornecer essa informação? Por que não nos dias modernos? Como é que essas pessoas podem fazer seu trabalho de casa? Não precisa nem ir ao local. Né? Ou não? Podia, não podia? Pode fazer de casa. Não precisa. Hoje, até programa de rádio à distância você consegue fazer. Hã? Bota um link lá na minha casa pra fazer de lá.
O Andreasa não faz o trezinho lá do Rio?
Não fazem no Rio? Então, assim, não tem... É uma questão de adequação à realidade contemporânea. É só isso. Ah, não é pra cortar direito! Hã? Até porque, vamos pegar a linha... Você acha que linha de produção... de montagem de automóveis, por exemplo, pegando as montadoras, é evidente que elas não vão terceirizar o cara lá. Não, nem dá. Nem dá. Não dá contratar uma empresa. Não dá. Hã? Agora, olha, o que preocupou, e eu tenho chamado atenção para isso, e alguns bobos, né? Quando o Temer fez aquela mudança na regra da Previdência, na PEC da Previdência, excluindo os servidores municipais e estaduais, que é de onde vinha uma pressão, quando ele fez isso, falou assim, esse Temer, muito mole, tá, o mercado reclamou. Essa gente esquece que reformas, quaisquer que sejam, têm de ser aprovadas pelo Congresso. Se tiver voto, aprova. Se não tiver voto, não aprova. É? Vejam aqui o caso da terceirização, que não é emenda, é lei, passa por maioria simples. Qual foi o placar? 231 a favor, 188 contra. Olha aqui, só 43 votinhos de diferença. Atenção, eu entendo que a terceirização é um tema menos polêmico e menos mobilizador da sociedade do que a reforma da Previdência. Ou não? Se você tem apenas 231 votos a favor de uma lei de terceirização, será que você consegue facilmente 308 votos a favor da reforma da Previdência?
Se bem que esse é um projeto de terceirização... mais, não sei se eu diria extremo, mas tem um projeto mais brando que tramita no Senado.
Sim,
que
a gente vai falar daqui a pouco. Sim, mas eu estou dizendo o seguinte: 231 votos num tema que as pessoas estão meio. Não está mobilizando as ruas.
Uhum.
Previdência mobiliza. Será que daria para conseguir os 308 votos com o projeto do governo como estava? Não. E atenção. Mesmo como está, ainda não há esses votos.
Vai ter que mexer mais?
Ou simplesmente não é aprovado. Né? Sem contar também que há a possibilidade de fazer destaques depois, fazer mudanças. Mas existe o risco de não ser aprovado. Então é claro, e aí eu já disse qual é a equação, que é óbvia também, né? Hoje... os políticos estão debaixo de cacete da direita, certo? Especialmente da direita chucra. Não quer dizer que todo mundo que faça críticas aos políticos, eu faço muito, seja chucra, eu, por exemplo, não sou. Vocês não são. Quem diz que a gente é de direita, Reinaldo, é verdade. O Vitor de esquerda.
Não.
O Vitor Bal de esquerda. Meu amigo, companheiro.
Não.
Então é o seguinte... os políticos estão debaixo de pau da direita. Quando eles compram a reforma da Previdência, se eles comprarem, eles vão ficar debaixo do pau da esquerda. Quer dizer, então, A direita não quer saber de Congresso. Pau no Congresso, bando de filho da mãe e tal. E a esquerda também não. E eu tô adorando tudo, tô achando tudo maravilhoso. Mas olha, se eu tivesse dando instrução pra direita, não tava tão bom. Viu, Binha? Se eu tivesse dando instrução pra direita, não tava tão bom.
Tá melhor que a encomenda, né, presidente?
Tá muito melhor do que a encomenda. Muito melhor que a encomenda. É claro que vão tentar me condenar, tá? Mas eu, não interessa. Não interessa porque aí muita água vai rolar por baixo desse viaduto. É da ponte que
fala. Da ponte. É da ponte. O viaduto é em cima de avenida,
é,
né?
É verdade, é. É. É, tá.
Só quando tem enchente, né? Passa água embaixo do viaduto também.
Aliás, qual a diferença entre viaduto e ponte?
Não, o não é essa falar. Que o viaduto passa isso. Por outra via. Isso. A ponte passa sobre um curso
isso.
D'água.
Isso, exatamente. O viaduto isso. Não é porque ele é elevado, é porque ele passa sobre uma via. Por isso que ele é um viaduto.
Momento cultural.
E a oposição, companheiro?
Pois é.
Não reagimos.
A sua turma, a sua turma, Lu.
Minha turma.
A oposição
tem que... Minha do
Não, minha não.
É de queda que nem eu.
Sim, presidente.
Olha, a turma de vocês tentou evitar a todo custo a votação do projeto obstruindo os trabalhos. Um dos principais críticos da proposta era o deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro.
Eu já disse esse que eu não sou de esquerda nem de direita.
Esse Molon, o Marina, eu vou falar, ele saiu do PT, mas ele continua petista, filho da mãe.
Não, ele é Rede.
É, ele nada é PT.
Ele eu não
PT,
sei
ele
que
só vota com
o PT,
ele só enche o saco do Temer. Ele é petista.
Redista.
É. A rede balança, né? Vai pra lá, pra
cá. É, continue.
Segundo ele, a iniciativa vai fazer com que a maioria das empresas troque os contratos permanentes por temporários. Abre aspas pro deputado. Essa proposta tem por objetivo uma contratação mais barata, precarizando e negando direitos. O próximo passo é obrigar que os trabalhadores se transformem em pessoas jurídicas, abrindo mão de férias, licença maternidade e outros direitos. Fecha aspas. O relator Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, rebateu as críticas. Durante toda a sessão, o deputado desafiou os críticos do texto, pedindo que eles apontassem um só artigo que tira algum direito do trabalhador. O líder do governo na casa, Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, por sua vez, saiu em defesa do projeto, com o argumento de que a medida vai ajudar a aquecer a economia, gerando novos empregos. Segundo ele, o Brasil mudou e chegou a hora de superarmos a nossa legislação arcaica.
É, é aquilo que eu disse, acho que sim, tem que mudar. É, não tem jeito. Vai... O Senado tende a dar uma amenizada no projeto, né? Ali a coisa é um pouco mais sensível. Agora, eu insisto, o projeto como está é um bom projeto, né? Mas o que fará o Senado, Vitor Langina?
Sou eu,
Reinaldo. Ah, Vitor Brown.
É. Reinaldo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou nesta quinta que os senadores irão votar nos próximos dias o projeto mais recente sobre a terceirização. Ele se refere ao texto que foi apresentado em 2015, já aprovado pela Câmara, e que, segundo o PMDBista, traz mais salvaguardas aos trabalhadores do que o projeto que os deputados enviaram para a sanção de Michel Temer. De acordo com Eunício, a ideia é que o presidente da República faça uma seleção do que irá sancionar nos dois projetos aprovados. O texto prevê, por exemplo, que não pode ser feita qualquer terceirização na área fim da empresa e garante ao trabalhador os mesmos direitos dos funcionários da empresa matriz, cumprindo todas as normas da consolidação das leis do trabalho, a CLT.
Olha aqui, amenizada sim. Agora, se for mexer nesse negócio de atividade fim...
Descaracteriza, né?
Descaracteriza tudo. Porque hoje, o que está dando maior problema, o que mais dá problema, é justamente isso. Ah, não, isso é atividade fim, então você não pode. Mas por que não pode? Por que não pode se eu não preciso... A pessoa não precisa ser minha funcionária para fazer esse tipo de trabalho. Ela não precisa nem trabalhar comigo fisicamente no mesmo prédio. Pode trabalhar na casa dela. Quer dizer, os home office estão fora dessa realidade. E quantos existem hoje no Brasil? Aos muitos milhares. Mas há atividades fins que não tem como terceirizar mesmo. Aí é questão de forma de produção. Né? Então, aí, melhor deixar como está. Agora, é claro, o Ministério Público do Trabalho, ora, o Ministério Público, esse Ministério Público que mobiliza as pessoas, que vão para as ruas gritar contra os políticos. O Ministério Público é contra... É contra tudo, ele quer que vete tudo, quer nada. E ainda estuda entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu vou fazer uma aposta aqui. Eu acho que o Janô vai topar. Entrar com uma Sandrine, com uma Sandrine. Via Procuradoria-Geral da República.
Mas isso pode ser antes do veto?
Oi?
Pode ser antes da sanção presidencial?
Pode, ou não? Depois também. Você, veto, né? É, veto ou sanção, depois sancionado. Não, é. Só, necessariamente depois. Você tem que entrar com uma ação direta quando a coisa está votada. É, se for votado, sancionado, vai entrar. Talvez perca, mas faz mó firula, né? Faz mó H com a população. É, defensor do povo. Para quem está pensando em ser candidato ou à presidência da República ou ao governo de Minas, é mais uma chance de fazer uma campanha, né? Estou dizendo que o senhor vai fazer isso, viu, doutor Janu? Estou dizendo que, assim, a possibilidade existe, né? E estou dizendo também... Aliás, o Janu deve assinar um documento dizendo que não vai ser candidato a nada. Hein, Janu, que tal? Assina uma carta. Dizendo, se eu me candidatar a alguma coisa, pode me chamar de canalha. É um desafiozinho aqui.
Os pingos nos is.
E aí, vamos continuar. E o Moro? E o Moro? E o Moro que tomou uma decisão envolvendo aquele blogueiro petista que me adora. Vai.
Reinaldo, o juiz federal Sérgio Moro determinou nesta quinta-feira que seja excluído do processo que investiga o bloqueiro Eduardo Guimarães, responsável pelo blog da Cidadania, qualquer elemento probatório relativo à identificação da fonte da informação. Na terça-feira, Eduardo Guimarães foi conduzido coercitivamente em inquérito da Polícia Federal no Paraná, que investiga o vazamento do mandado de condução coercitiva do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. O magistrado havia determinado ainda a apreensão de aparelhos eletrônicos na residência de Guimarães. Nesta quinta, Moro afirmou em despacho que o objetivo da investigação não era propriamente o de identificar a fonte da informação do blog. Segundo o juiz, desde a diligência, houve manifestações públicas de alguns respeitados jornalistas e de associações de jornalistas questionando a investigação e defendendo que parte da atividade de Eduardo Cairo Guimarães seria de natureza jornalística.
É, escuta, os que costumam me atacar não vão dizer assim, Moro diz que Reinaldo está certo? Não critiquei aqui? Eu não disse que não cabia uma investigação que envolvesse revelar a fonte? Eu disse. Disse, né? E não cabia mesmo. O próprio Moro está admitindo. Ah, mas aí então, é, veja. Ah, o senhor Eduardo Guimarães se identifica como comerciante. O juiz sugere, num dado momento, que a página dele faz campanha eleitoral, pelo que eu entendi, para ele próprio, Eduardo, não sei se pretende ser candidato. É, que a vinculação partidária é clara, portanto exclui a questão jornalística, e até diz que o próprio havia revelado a sua fonte, é, e aí disse o Moro que um verdadeiro jornalista jamais faria e tal, né? É, não, o verdadeiro jornalista não revela, né? Inclusive quando tem vazamento não revela, é, não, não é para revelar, né? O que não pode é vazar, né, juiz? É, acontece o seguinte: se o seu Eduardo Guimarães, sendo comerciante, obteve a informação por algum meio tal, e aí diz o juiz, ele avisou o Instituto Lula, então ele estaria caracterizando aí uma tentativa de obstrução da justiça. Acho que é forçar um pouco a mão, mas de qualquer modo, por aí vá lá. Agora, revelar a fonte e foi indagado isso, aí realmente não. Aí o próprio juiz concorda. Como ele disse, respeitados jornalistas protestarem associações. Um dos respeitados jornalistas que protestaram fui eu mesmo, André. É, né? Então é isso. Moro diz... Eu vou fazer esse título só para encher o saco do povo. Eu faço. Só para os babacas ficarem babando de ódio. Moro diz, Reinaldo Azevedo estava certo. É, porque teve gente que só porque o blogueiro é petista, né? É, não sei o que. Aí, claro, a esquerda pega e diz, Moro, Moro acaba com o processo. Não, não está acabando com o processo. Agora, também não é como diz certa direita, está tudo como era antes, é mentira. Mentira. Qual o problema dessa gente com a verdade, hein? Eu, hein? Tem alguma outra coisa melhor? Não, né? Vai lá.
Reinaldo, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque ocorrido ontem em Londres. Pois é, o ataque deixou 4 mortos e 40 feridos. A informação é da agência MAC, um dos braços de propaganda do grupo terrorista. De acordo com nota divulgada pela agência, o autor do ataque diante do parlamento é um soldado do Estado Islâmico e a operação foi realizada em resposta a um chamado para atacar os países da coalizão. Nesta manhã, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou que o agressor tem nacionalidade britânica e já era conhecido pelos serviços de inteligência por ligações com o extremismo. Trata-se de Khalid Massoud, um homem de 52 anos, nascido em Kent. Segundo as autoridades, ele já foi condenado por outros crimes não relacionados ao terrorismo no passado. Também nesta quinta, a polícia britânica declarou já ter prendido 7 pessoas investigadas por ligação com o ataque.
Olha, aqui eu diria assim, a notícia tem o coquetel de todas as coisas preocupantes, distintas e que se combinam, né? Veja, é um sujeito que já tem um... Primeiro, grave, ele é britânico, ele nasceu no Reino Unido. Né? Ainda que a origem dele...
O Trump estava torcendo para que fosse um paquistanês.
Isso, claro. Né? Ainda que a origem dele seja árabe, mas ele nasceu no Reino Unido, portanto é um cidadão.
Como aconteceu em alguns outros casos.
Dois, é um sujeito já meio coroa, 52 anos. Meio... Isso quer dizer, já era meio bandido, meio marginal, meio... Né? Uma pessoa completamente, certamente deslocada até da sua própria comunidade. Né? E é esse tipo de gente que o Estado Islâmico mobiliza. E é isso que torna a coisa toda especialmente grave. Porque gente com essas características, né, existem aos milhares ou milhões na Europa. Né? Especialmente na França. Né? Que, aliás, é o país mais atacado nesse caso. Né? Então, estamos diante de um troço que é realmente muito perigoso. Tá aí. Vamos para a FHC rapidamente, Vítor Regina.
Isso. Reinaldo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo na qual condenou o vazamento de informações sobre sigilo judicial. Segundo ele, essa prática pode ser usada para atender interesses, abre aspas. Vazamento é uma coisa que está acontecendo com muita frequência e é ruim porque é manipulável. Você usa o vazamento para atacar. E se for falso? E se for só uma parte? Quanto mais depressa for possível a justiça deixar transparente tudo, melhor. Na conversa, o Tucano deu razão ao ministro Gilmar Mendes do Supremo em suas críticas à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal por supostos vazamentos nas operações Lava Jato e Carne Fraca. Para a FHC, se a Procuradoria de fato informou extraoficialmente nomes contra os quais pedirá abertura de inquéritos que estão sob sigilo, estamos diante de uma denúncia muito grave e condenável.
E é claro, e revelou, e acabou, e não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Né? Não tem nenhuma dúvida, e está certíssimo, não é para vazar. Mesmo. Né? E depois, vai saber o que vai acontecer? E depois, investiga, não acontece nada, e aí? O nome já está carimbado. Acabou. Você sabe, o resto todo você sabe onde é que você encontra tudo, né? Não tem nenhuma novidade. Ó, Alice Caymmi. Maravilhosa Alice Caymmi cantando Abandonada. No fim da noite, e eu adoro quando uma música brega, porque essa música é brega. É brega pra caramba. Foi gravado sertanejo pela Fafá de Belém. Agora, quando uma cantora de primeiro time grava uma coisa brega, bonitinha assim, fica sensacional. Põe alto, né? Quem tá acompanhando a internet tá vendo a imagem.
Tchau, boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Lendo antigas poesias, indo em novas companhias e chorando por você. Mas você não vem, nem leva com você toda essa saudade. Nem sei mais de mim, onde vou assim, fugindo da verdade. Abandonada por você.
Está encerrada esta cerimônia.
Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós.
Papagaio sabe falar, mas não sabe ler nem escrever.
Os pingos nos is.